Já estamos juntas, minha companheira Dorjivânia Reis, para contarmos mais uma história de mais uma mulher que faz diferença na sociedade. Hoje a gente vai falar sobre saúde, Dorjivânia. É uma coisa extremamente importante para todos nós. Então vamos contar essa história. Bom dia para você.
Bom dia, Dani. Que bom que chegou sábado. Bom, né?
É.
Então bom dia a você que nos escuta. Um assunto que me interessa muito. Adoro falar de saúde, adoro me cuidar. E essa mulher de hoje vai ser um aprendizado em tanto. Então vamos lá. A convidada do programa de hoje, Dani, é graduada em medicina e doutora em cirurgia da obesidade. Professora de medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Na universidade ela também atua como professora de medicina.
Isso. Ela é preceptora da residência de clínica médica do Hospital Barão de Lucena e da residência de endocrinologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco e está como diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco.
Vamos conversar com a doutora Lúcia Cordeiro, endocrinologista. Doutora Lúcia, seja muito bem-vinda ao Mulheres de Negócios.
Muito obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada, né? Acho que é uma oportunidade da gente conversar um pouco mais, conversar sobre saúde, e é um assunto extremamente importante para a mulher, né?
Exatamente. Estamos honradas nós duas aqui, ter a senhora, um nome, uma referência na área, claro.
Obrigada.
Né? E que vai compartilhar informações tão importantes com os nossos ouvintes, que é saúde, Dorjivânia, principalmente, viu, doutora, nesse período, nessa vida da gente, que hoje em dia a gente cuida de tudo, mas deixa a saúde de lado. A gente sempre, vai dar certo, vou dar um jeito. E aí a gente só vai procurar realmente cuidar da saúde quando alguma coisa já não está funcionando bem. Então,
essa é uma verdade. A gente esquece da prevenção, né? Na tribulação do dia a dia, no estresse, na correria. Então, é fundamental que a gente tenha uma boa noite de sono, que a gente se alimente bem, que a gente se hidrate, que evite alguns hábitos que são inadequados, como tabagismo, bebida alcoólica em excesso. Mas a gente esquece às vezes, né? A gente sempre acha que vai render um pouquinho mais à noite lendo um livro, ou vendo um filme, ou então estudando. Eu faço muita coisa de noite, né? Então, a gente às vezes esquece que isso traz um prejuízo para a saúde futuramente, né?
Pois é, endocrinologia. O que é que a gente vê por aí, Dani? Inclusive, assim, rede social, as pessoas não estão se cuidando na parte da alimentação, de exercício físico, e querem milagres. Ou seja, quer estar todo bonito, tudo direitinho, mas não está fazendo o dever de casa, sua tarefa de casa. E tem sido muito comum, doutora, a história das canetinhas.
Nossa, esse ponto é extremamente importante, né? Tem várias camadas aí nessa observação. Falando um pouquinho sobre prevenção, né? Então, a gente começou a falar do sono, dos hábitos, da alimentação. Então, hoje não falta comida, né? A gente sabe que não falta comida, mas nem sempre a comida disponível é a melhor comida, né? Então existe muita facilidade de comprar um alimento, existe muita facilidade de comprar alimentos industrializados que são processados e ultraprocessados. Então esse é um ponto da alimentação que a gente realmente deveria evitar, né? Além de tudo que eu já falei, do sono, do estresse, controle de pressão, controle de colesterol, bebida, ingerir água. Mas o tipo do alimento que a gente consome, a gente deveria realmente procurar ter uma alimentação mais elaborada, mais feita em casa. E a gente hoje sabe que a correria do dia a dia é uma das coisas que interfere. Aí a gente aumenta o nosso risco de ter obesidade, né? Esses alimentos, eles são feitos para que a gente queira comer mais. A indústria, ela adiciona itens que fazem ele ter mais sabor, que faz a gente ter uma preferência por um alimento mais açucarado, mais, que tenha mais gordura, né? E aí, uma vez que isso acontece, vem a culpa, né? E aí, quando a gente tem um facilitador para emagrecer, então hoje as medicações que a gente tem disponíveis para emagrecer são medicamentos com qualidade, com potência, né? Então é tentador usar. Mas a coisa está indo por um caminho que é a falsificação, a venda de produtos que não são, de medicamento mesmo, né, que não são elaborados pela indústria farmacêutica, que estão sendo manipulados e vendidos como sendo original e na verdade não são. Então isso traz uma preocupação para a gente da endocrinologia, da sociedade, porque a população está comprando, está sendo enganada, e a gente não tem nenhum mecanismo de defesa para ajudar a população a não, olha, não use esse medicamento, é um medicamento patenteado, a empresa não liberou ainda, não pode existir a venda desse remédio que não seja através da indústria que desenvolveu o produto. Temos agora algumas desses produtos sendo vendidos realmente como genérico, então a gente já teve a quebra de patente de alguns deles, mas, por exemplo, não é a tisepatida, que é o remédio que as pessoas estão usando como se fosse, assim, nada, né? Remédio é remédio, e principalmente remédio que a gente não sabe a procedência, uhum, a origem, né? Então isso preocupa muito a gente, porque são medicamentos que são utilizados numa condição hoje que a gente não tinha nada para fazer no passado. Por exemplo, pacientes cardiopatas, pacientes com doença renal crônica, pacientes com diabetes descompensados, pacientes com obesidade, que a gente realmente ficava sem ter muita opção de tratamento eficaz e seguro. E aí, o que eu digo aos alunos é o seguinte: hoje, quando a gente vai tratar o paciente com diabetes com obesidade, a gente não só olha peso, a gente olha que doenças tem por trás da obesidade. Então, paciente que tem apneia do sono, paciente que tem doença articular do joelho, né, a osteoartrite do joelho, paciente que já infartou, que tem insuficiência cardíaca. Antigamente, a gente não tinha nada para usar para esses pacientes. Hoje, a gente tem. Então, a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora, dá anos de vida para esse paciente. Mas, lógico, quanto mais grave o paciente, maior o benefício do tratamento. Então, esses remédios para usar assim, eu vou perder aqui 2-3 quilinhos que eu quero caber no vestido do final de semana, do casamento de fulana. Você vai usar, você talvez perca, né? Talvez se exponha um pouquinho de efeitos colaterais, mas não vai ser um mal maior se você tomar o remédio original. Se você tomar o remédio que não é original, a gente já não pode garantir o que isso pode acontecer, que efeitos podem acontecer. E a gente vê que o paciente usa e passa muitas vezes mal, certo? E diz, não, mas eu sabia que era, mas eu resolvi tentar. Então, assim, é uma alternativa que não vale a pena, entendeu? É um risco desnecessário.
Ou seja, cada pessoa é uma pessoa e além da... cada corpo é um corpo. Você precisa da medicina, da endocrinologista, de um nutricionista que faça realmente um diagnóstico e que te dê um estado de saúde que esteja dentro do padrão médico,
isso,
né?
Isso.
E que a gente não fica com essas invenções. É. Gente, tanta coisa boa para ser feliz, né? E aí você... Fica
procurando, vai. Situação, problema.
Então hoje a gente está com a médica que está nos trazendo esclarecimento, Dani. Isso. Tanto para a gente como para a população, do que deve ser feito. Ou seja, procurar o médico primeiro.
Antes de tudo.
Isso é importante, né? Um profissional de saúde, pelo menos,
profissional,
né?
De saúde.
Porque o endocrinologista, às vezes, não tem tão fácil acesso, né? Por exemplo, no SUS, a gente não tem o número de endocrinologistas necessários para atender toda a população. Mas aí a gente tem que orientar a atenção básica, né? Porque isso é a qualidade de vida, é da atenção básica, né? É. Lógico, no consultório... Se o paciente tiver um plano de saúde, ele vai ter acesso. Mas não é a maioria da população. A gente está falando aí de uma fatia pequena da população que tem acesso à saúde privada. A maioria não tem, né? E são os que são mais expostos, porque eu já vi farmácia vender produto errado. Por exemplo, mandar manipular esses remédios que são injetáveis por via oral. Então,
nossa,
não funciona. Uhum. Então, a pessoa tem que ter um nível de esclarecimento para que não seja tentado a usar essas substâncias, né?
É verdade. E estamos com uma população mais velha. E, assim, uma coisa é uma população mais velha, a minha avó que passou a vida inteira comendo raízes, porque não tinha essas coisas de hoje em dia.
Isso.
Mas uma coisa é o jovem hoje, daqui a 30 anos, como é que vai estar?
É.
Com esse comportamento, com essa comida fácil, só desembalando,
isso,
não descascando mais ou nunca, né? Como é que fica, doutora?
Então, a gente tem que... É complicado, porque aí é uma política pública, né? Então, assim, individualmente você cria seus hábitos na sua casa, né? Mas a política pública tem que, de certa forma, controlar a qualidade do alimento que está chegando na sua casa, que está sendo vendida no seu mercado, né? E a nossa indústria alimentícia, ela tem um programa muito bom, que é definir, né, tudo que está na rotulagem, né, daquele produto que está sendo comido, né? Então, a rotulagem é bem distribuída, é bem clara, porque comparado com outros países, nem isso tem. E agora existe a obrigatoriedade de colocar de forma mais explícita o grau de açúcar, de conteúdo de açúcar e de gordura. Então, a pessoa tem uma, vai lá ver, tem, contém alto grau de gordura. Então, já é uma forma de alertar. É,
já dá um peso, né? Na consciência.
É,
questão do
a
sódio também.
A população do
né?
sódio.
Já dá um peso, né?
Isso. Isso. Então, tem, já tem essa rotulagem. Agora, a pessoa precisa interpretar e saber o que fazer com aquela informação.
É verdade.
Né? Que muitas vezes, olha, ah, isso é besteira. Vou comprar, vou comer, que tá gostoso, né? É, mas você falou uma coisa importante. Eu me lembro que quando eu era menina, eu ia pra casa da minha avó. E eu adorava comer doce de mamão com coco.
Ai,
e delícia. Aí eu ia pra lá, ralava o coco e ralava o mamão pra comer de sobremesa. E hoje não é mais assim, é. Né? Hoje é torta. Aí você compra feito com gordura vegetal, feito com açúcar, feito com... É, enfim, e isso chama atenção aos olhos, né? Deixa o sabor realmente um sabor que é mais carregado de produtos que vão... deixar você com o desejo de repetir aquilo ali.
Mais atrativo, né?
Mais atrativo, é. Né? E praticamente você não vê mais ninguém comendo o doce da fruta, né? O doce feito da fruta. Tem açúcar? Tem, mas tem fibra, é. Né? Logicamente não tem aditivos químicos, né? Estabilizantes. Então isso faz uma diferença. Em termos de caloria, é igual ou até mais calórico, mas em termos de qualidade de comida, é muito melhor o produto natural, né? Feito da fruta, né?
É, eu vejo os jovens hoje, eu não como fruta, eu não gosto de fruta. Não, eu fico pensando, meu não, Deus, prova. Como? Tudo bem, eu vim do interior, interior, lanche e fruta. Mas aqui as pessoas, os jovens hoje em dia, eu fiz, eu tô com fome. Eu digo aqui na redação mesmo, eu sempre tenho uma fruta para oferecer, eu sempre trago uma banana para eles lancharem tudo, mas não é o lanche deles, não é lanche para eles,
biscoito,
eu faço, gente,
né?
Olha aí, tem que se cuidar.
E é hábito, né? Como você falou, é um hábito, você adquiriu esse hábito e você leva com você esse hábito, né? Então, se a pessoa não teve o hábito, não foi ensinado a descascar a fruta, a comer uma fruta, realmente é difícil, porque é difícil competir com o alimento da indústria, né? Que é feito para ter aquela crocância, aquele sabor, aquele equilíbrio entre o doce e o salgado, né? E a fruta não, a fruta ela amadurece mais cedo, mais tarde, ela vem mais doce, menos doce, então é mais difícil você competir com fruta para se saciar.
Mas Dani, eu aqui relendo aqui o currículo dela, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? De Pernambuco. Uma mulher chegar a um cargo de liderança na tua área, como essa questão da mulher líder dentro de um movimento como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia.
Não é interessante, né? Porque,
é
assim,
muito interessante.
A maioria
é
das
interessante mulheres... a gente fica feliz.
Veja, a endocrinologia é uma área que tem muita médica, né? Tem muita mulher. E que atende muita mulher. A maioria das doenças endocrinológicas, a prevalência em mulher é muito maior que em homem. Tireoide, menopausa, alguns tipos de câncer, né? São muito mais comuns em mulheres. Mas foi muito dominada por homens, né? Então, a gente teve a primeira presidente da sociedade regional, eu fui a segunda, certo? E continua, né, a liderança dos homens aí. Veja, não é nenhum problema, mas acho que a gente precisa realmente ter um equilíbrio maior, né, entre em cargos de liderança, acho que em todas as áreas. Sim. E na sociedade não é diferente. E aí eu acho que talvez porque a mulher não tenha esse desejo tão grande de estar ali, de uma forma geral, né? O homem tem mais essa vaidade. E também o fato da mulher ser multitarefas, né?
A disponibilidade.
Acho
então,
que essa é
então, a mulher é multitarefa. A mulher é casa, é o trabalho, enfim, tudo que a gente precisa, né? Para equilibrar a vida, né? Então, assim, foi uma oportunidade interessante. Eu já tinha feito parte da sociedade logo que eu me formei. E aí, engravidei, tive filho. E aí, deu um gap de 10 anos. E aí, depois eu voltei como diretora da sociedade. E hoje eu já estou indo para nacional mesmo, né? Então,
ai,
vou fazer parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, no próximo mandato. Dentro da diretoria. Então, assim, é legal, porque é uma forma de ter o reconhecimento, né, do nosso trabalho. E de poder tá organizando melhor, assim, as políticas que a gente gostaria discutir. Exatamente. Como é que a gente pode ajudar, né? Você disse que veio de Brasília, na sua área da contabilidade, na nossa também, como é que pode ter acesso às melhores insulinas, aos dispositivos de medir glicose, que a gente ainda tem uma luta grande com relação a isso, ao reconhecimento do diabetes como uma doença que é uma deficiência.
Poxa, que informação.
Que dia, que conversa, né? Só pra gente arrematar, será que aquela Lúcia que terminou a faculdade, que tinha escolhido essa área exatamente para seguir na vida, imaginaria que chegaria até aqui, nesse momento, assim, e trazendo tanta importância para a nossa sociedade?
Veja, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa muito enxerida, né? Desde a faculdade que eu saio me mexendo, eu vou fazer pesquisa, vou fazer isso aqui, ir atrás de professor, eu sempre fui muito futriqueira. Não é que eu quisesse chegar onde eu estou, mas assim, quando eu vejo uma pessoa que eu tenho uma admiração, e eu admiro muito justamente as pessoas que vieram antes de mim, que fizeram uma história na endocrinologia, e aí eu disse, poxa, essa pessoa está indo para um caminho interessante, será que eu consigo seguir esse exemplo? Se eu consigo ou não, tudo bem, né? Eu fico feliz se eu consigo, mas se eu não consigo, eu não fico frustrada. Mas é um exemplo que a gente segue, é um exemplo que a gente consegue caminhar junto, entendeu? Então, aquela pessoa que você admira e hoje você caminha junto, é uma gratidão, né? Você fica gratificada por isso, né?
Muito legal, né, Dani?
Demais, Dorgivânia. E a gente é honrada aqui, né? Pela qualidade da conversa, pela Sim. profissional que você é e por toda a informação que você compartilhou com a gente e com os nossos ouvintes. Importantíssimas, viu, Dorgivânia? Um recado pra vida. É vocês se cuidarem agora aí outro lado. E a gente também fazer a parte da gente aqui.
Doutora Lúcia, muito obrigada. Por disponibilizar esse tempo aqui, tinha, Mulheres, né?
A
de
gente
Negócios.
Passaria o dia inteiro aqui conversando.
Passaria, muita informação.
Eu que agradeço a vocês aí.
Me sinto honrada por esse momento.
Muito obrigada, eu que fico honrada aqui.
A gente que está honrada com a sua presença e já na torcida de vê-la aí nacionalmente representando nosso estado, trazendo aí seu nome, deixando seu nome na história da medicina do nosso país.
Obrigada, obrigada.
A gente que agradece, Lúcia Cordeiro, endocrinologista, que esteve com a gente hoje no Mulheres de Negócios. Mulheres de